CBN Comportamento de hoje vai falar de um tema polêmico que aconteceu no Enem, tanto na redação como uma questão no Exame Nacional do Ensino Médio, fala sobre a violência contra a mulher. Isso gerou uma série de manifestações nas páginas sociais, de apoio a essa lembrança do Enem, de combate à violência contra a mulher, como também muitas pessoas repudiaram, alguns até praticaram a violência através das palavras. Mas como entender essa polêmica? Adriana Furlan já está aqui comigo. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Que manifestação é essa, né, Adriana? Em relação à violência contra a mulher, acho importante o Enem lembrar, mas as pessoas não parecem ter administrado bem essa manifestação no Exame Nacional do Ensino Médio.
Verdade, Gilson. E olha, é bem triste, porque é preciso sim trazer esse tema, não apenas nesses processos educativos, mas na escola e especialmente nas famílias, né? As crianças, elas são criadas em lares que não há muita igualdade, o machismo ainda prevalece, ainda existe esse culto à figura masculina. E se observa que nos lares em que as relações de igualdade entre os gêneros existem, os filhos, os jovens, as meninas são menos propensos aos preconceitos baseados nas relações ultrapassadas de poder. E é preciso sim nós revermos a forma como estamos educando as nossas crianças, os nossos jovens, para não ver essas agressões às mulheres como normais e orientá-los sobre como se proteger, tanto as meninas quanto os meninos, né? Precisamos formar nossos filhos, nossos jovens, para ver as mulheres como semelhantes e não como seres inferiores.
Adriana, tem uma questão que você colocou que eu queria que você falasse um pouco mais disso. As manifestações machistas, violentas contra a mulher, às vezes vêm de jovens, pessoas bem jovens. A gente espera que o discurso conservador sempre venha dos mais velhos. É engraçado isso,
né? Pois é, Gilson. Engraçado sim, porque... Engraçado e triste, porque nunca tivemos no mundo uma era em que tanta informação está aí disponível, na verdade. Mas causa a sensação de que o poder nunca foi tão disputado. Antes era uma coisa tão certa, né? As mulheres nem queriam nada, nem tinham espaço para isso. Mas me parece que o jovem tem se sentido... Alguns jovens, sejamos justos, né? Alguns jovens têm se sentido ameaçados pelas mulheres estarem se pronunciando, estarem tendo direitos. E olha que ainda precisamos batalhar muito para a gente conseguir ter um espaço igualitário. Mas é deprimente, sim, ver o quanto nós temos ainda jovens, homens, com esse olhar de poder sobre as mulheres.
Agora, o que eu acho engraçado, Adriana, é assim, ó, os nossos avós, você colocou bem, eles eram criados, vão pecar os homens aí, né, para serem provedores. As mulheres, como você mesmo disse, não tinham liberdade nenhuma nas gerações passadas. Hoje, 52% dos acadêmicos são mulheres, das universidades. Elas são a maioria. E a maior parte desses homens que estão em jovens, eles não vão ser o provedor da casa, vão dividir despesas com a parceira. Do que eles querem ser machistas? Eu não entendo muito isso.
É apenas sobre o poder sobre o outro. Apenas sobre o controle sobre as mulheres. Interessante isso, porque eles aceitam que as mulheres dividam as despesas. Eles aceitam que essas mulheres trabalhem fora, mas que elas também eduquem os filhos, que elas também cuidem dos lares, que elas também sejam submissas aos desejos, aos quereres deles. É um não querer abrir mão do poder a todo custo. E aí é que está. Poder do quê? Né? Pisar no outro, desrespeitar o outro. Olha, Gilson, eu proponho, né, que os homens eles sejam mais proativos. Que eles comecem a prestar mais atenção aos seus filhos, em quem eles estão criando, essas próximas gerações de homens, né? Eles precisam pensar no que é importante, não através dos olhos dos meninos, mas começar a prestar atenção no que as meninas veem, no que as meninas falam, no que as meninas sentem. Você sabe uma coisa que eu acho bem interessante a gente perguntar para um homem, né? Um homem que tem uma filha, né? O que, que você deseja para sua filha? Que tipo de homem você gostaria que sua filha, sua irmã, sua mãe que se separou, que tipo de homem você gostaria que essas pessoas tivessem? E o interessante é que o discurso aí é todo bonito. Mas daí na prática, quando eu tenho um filho homem, eu digo que ele tem que pegar todas mesmo, que mulher que usa roupa assim, assim, é desfrutável, tá querendo se mostrar e por isso tem... Mas Existem, então, dois conceitos. Para quem vive comigo e é minha filha, eu quero um homem ideal que respeite. Mas para o meu próprio filho, eu educo de outra forma. Os filhos estão sendo educados pela mesma cultura familiar. Então, é bem importante, e eu vejo que como solução, na verdade, claro que todas essas medidas de correção, né, a Lei Maria da Penha é importante, mas eu vejo que também nós precisamos educar esses homens para serem melhores, desafiá-los a pensar de forma diferente. A violência, Gilson, ela é fruto de uma equação que é bem simples ensinada para essas crianças: desvalorizar a mulher e tratá-las como objeto e propriedade. Então elas podem pagar a conta, dividir a conta de casa, mas desde que seja propriedade deles, eles destinam o que elas vão fazer. E enquanto os homens não mudarem essa postura, esse pensamento, e tomando para si a responsabilidade de promover uma mudança cultural e social, as nossas meninas, nós mulheres, continuaremos sendo vítimas desses homens.
Adriana, essa questão que você falou, parece que o machista de hoje é meio folgadinho, né? O do passado era provedor, sustentava a casa, tinha que trabalhar. O de hoje não quer trabalhar sozinho, mas quer continuar mandando, né?
É bem isso aí que você falou, Gilson. Esses jovenzinhos estão meio folgadinhos. E, ó, o recadinho não vai só para os homens também. Vai para as mulheres, porque as mulheres também precisam ter consciência que ela tem valor. Assim como qualquer outro ser humano, independente do que a pessoa faz ou oferece. Enquanto a mulher ficar esperando pelo homem para mostrar o seu valor, ela vai estar aberta a se machucar e se decepcionar. Então é importante que ela também veja o seu valor, ela também exija respeito para com ela. Então nós estamos falando de dois movimentos. A mulher, ela se emancipar como pessoa, como ser emocional, como ser psicológico, como ser social. E é importante também que os homens tenham essa consciência, que essa mulher precisa ser lembrada do seu valor, do quanto ela é amada, seja nos pequenos gestos, carinho, atenção, verbalizações, atitudes. Os homens não devem também, Gilson, temer expor os seus sentimentos. Eles devem, sim, abrir seus corações com as suas namoradas, com as suas esposas, com suas filhas. Essa coisa de que homem não chora, de que homem não sofre, isso aí é antiquado. Homem chora, homem sofre, sim. E as mulheres não vão tomar o poder se eles se mostrarem sensíveis. Muito pelo contrário. Elas vão acolhê-los e aí poderão ter uma relação mais justa, igualitária, de respeito e de generosidade.
Recado mais que dado, Adriana Furlan, até semana que vem.
Até semana que vem, Gilson, um excelente dia, uma excelente semana a todos.